Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029 e também, logo mais, a gente libera o telefone 3675-2436. Coutinho Neto chega já com as notícias do setor policial, ele bem municiado, como sempre, Kátia.
Exato. E a gente vai correr aqui para deixar você bem informado, porque o programa está reduzido por conta do horário eleitoral gratuito no rádio. Olha, a partir de agora você fica com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: novas manchas de óleo aparecem em praias na Bahia. Pois é, minha gente, olha que coisa. Moradores aí de São Francisco do Conde, cidade na região metropolitana de Salvador, registraram o aparecimento de manchas de óleo em várias praias. Segundo a comunidade, o material surgiu há pelo menos uma semana, ou seja, na quarta-feira, dia 20.
Jornal Meio Norte de Teresina. Inovadores do Piauí. 61 projetos vão ter aporte de até R$60 mil.
Folha de Pernambuco. Planos de saúde. Senado aprova tratamentos fora do rol. Ainda hoje falaremos sobre isso.
Diário do Nordeste de Fortaleza. O impacto da lei das cotas no Ceará.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Polícia prende 3 suspeitos na morte de auditor fiscal da Cefaz.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Plano terá que cobrir tratamento de saúde fora da lista da ANS.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Perícia indica que Gabriel foi morto por agressão. PMs são indiciados.
Estado de Minas, de Belo Horizonte. Vacinação contra pólio é baixa em Minas.
Folha de São Paulo. Senado aprova lei que amplia a cobertura de planos de saúde.
Folha de Londrina, do Paraná. Londrina registra melhor saldo de empregos do ano em julho.
E o Jornal Popular de Goiânia. Candidatos declaram receita de mais de 7 milhões do fundo eleitoral. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. Vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Aqui no noticiário regional a gente inicia falando sobre uma empresa, né? É que a empresa Costa do Descobrimento Investimentos Agrícolas assinou acordo para pagar as rescisões de 39 trabalhadores rurais resgatados em situação análoga a escravos, viu? Isso ocorreu em 2018 na Fazenda Dois Rios, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e o acordo foi negociado pelo Ministério Público do Trabalho. A dona da fazenda se comprometeu a cumprir uma série de normas trabalhistas e a pagar R$141 mil aos operários, além de depositar R$200 mil no Fundo de Promoção do Trabalho Decente. Então, essa empresa pagará aos resgatados, né, em situação análoga à de escravos, né, lá em Porto Seguro. O MPT notificará os 39 trabalhadores para que possam se habilitar para sacar o valor correspondente a cada um deles da conta judicial, assim que for efetuado o depósito, tá? Esses trabalhadores, gente, né, eles foram atraídos para a colheita de café. As ações do MPT foram ajuizadas após a operação fiscal flagrar a prática de trabalho análogo ao de escravos na Fazenda Dois Rios. E o grupo tinha saído lá do município de Murici, na zona da Mata Lagoana, né? Uma semana antes do resgate, para trabalhar nessa colheita de café sob a promessa de salários, alimentação, hospedagens, mas foram submetidos a condições degradantes, tá? Uma situação assim muito triste mesmo, se vocês terem ideia, não havia camas, apenas lençóis e papelões no chão para eles dormirem. Então, o TST confirmou a decisão e aí nos processos o MPT já havia obtido uma decisão liminar e a obrigação da empresa em cumprir normas trabalhistas, como anotar a carteira de trabalho dos empregados, depositar o FGTS e fornecer alojamento em portas e janelas e etc. Enfim. Olha, são 12 horas e 33 minutos, vamos ao rápido intervalo comercial. Na volta tem a entrada aí do nosso repórter Coutinho Neto e, claro, a nossa entrevista do dia com as Das Marias. Isso mesmo, vamos bater um papo já com 4 advogadas desse coletivo jurídico, tá? Voltado para mulheres. E vamos falar, né, fazer o fechamento aí da campanha Agosto Lilás. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 42 minutos, estamos de volta com o Jornal do Meio Dia aqui no segundo bloco. Oferecimento Rede Uni FTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, ele vai fazer só uma entrada hoje aqui, porque em seguida teremos entrevista. Vamos lá, Coutinho, boa tarde, quais são as notícias?
Muito boa tarde, Kátia Gomes, muito boa tarde, Marcos Bezerra, muito boa tarde você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Notícias de polícia aqui no JMD. A ministra Laurita Vaz, do Supremo Tribunal de Justiça, concedeu habeas corpus ao empresário Tarcísio Romero Santiago Aguiar, responsável pelo acidente que matou a cirurgiã dentista Ranita Labonella, de 23 anos, fato este que aconteceu aqui no município de Ilhéus no dia 11 de junho deste ano. Por sorteio, o processo coube à ministra Laurita Vaz, da sexta turma. A decisão foi proferida por volta das 16 horas de ontem. De acordo ainda com a certidão do Supremo Tribunal de Justiça, o habeas corpus será publicado hoje, terça-feira. Lembrando que desde 26 de julho, o empresário Tarcísio está preso, custodiado no presídio advogado Ariston Cardoso, aqui em Ilhéus. Olha, aconteceu um homicídio na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 5 horas e 30 minutos, na estrada que liga o município de Prado ao povoado de Pau Arrancado, localidade do assentamento São João. A vítima foi identificada como sendo Aribaldo Ferreira dos Santos, de 35 anos de idade. Ele era natural, aqui bem próximo, em Floresta Azul. Segundo informações, a vítima seguia na via conduzindo uma motocicleta 150 Titan quando foi surpreendido por um criminoso que já chegou efetuando diversos disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça da vítima. O motor fugiu do local, tomando rumo ignorado. O delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Violência desenfreada em nossa Bahia. A violência fez mais uma vítima, dessa vez de 13 anos de idade, no município de Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá. O crime de homicídio foi praticado por volta das 9 horas da noite de ontem, por um autor ainda não identificado pela polícia. O menor, Aymar Amorim Teixeira, recebeu diversos disparos de revólver quando jogava bola com outros coleguinhas em uma quadra esportiva. Ele chegou a ser socorrido em uma ambulância do SAMU ao Hospital Municipal de Jaguaquara, mas não resistiu e foi a óbito. Olha, o motorista de lotação, ele foi assassinado dentro do próprio veículo no município de Anguera, em nossa grande Bahia. Ele foi identificado como sendo Rafael dos Santos Bezerra, de 34 anos de idade. Ele foi assassinado por volta das 11 horas da manhã de ontem, segunda-feira, dentro de um veículo Corsa de cor preta no município de Anguera. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima trabalhava como motorista de lotação e fazia a linha Anguera-Feira de Santana. O motorista foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na cabeça, no pescoço, no olho esquerdo e também na axila. O delegado Alisson Carvalho, que responde pela Delegacia Territorial de Anguera, realizou levantamento cadavérico juntamente com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao DPT de Feira de Santana para ser necropsiado. Voltaremos amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, o Coutinho Neto divulgou aí a informação que o Tarcísio Aguiar, né, conseguiu aí um habeas corpus e que poderia sair a qualquer momento do presídio Ariston Cardoso em Ilhéus, e inclusive já chega aqui a informação oficial que ele acaba de sair do presídio de Ilhéus, tá? Olha, 12 horas e 46 minutinhos, mas vamos iniciar nossa entrevista do dia? Eu, Kátia, aqui, estava super ansiosa, confesso a vocês, para bater um papo com essa mulherada, gente. Aí tem muita gente que vai falar agora, olha, ela puxando sardinha pro lado da mulherada. Mas diga aí, Marcos, você não estava ansioso também para bater esse papo?
Também, com certeza. Né? A defesa das mulheres é super importante.
Verdade. Bem, gente, deixa a gente apresentar aqui a vocês. Nós vamos conversar com a doutora Lara Cauarque, advogada, a doutora Silvana Lins, também advogada, a doutora Carol Braulio, advogada, e a Nárjara, acertei? Isso. Que eu tava falando errado o nome dela, gente. A Nárjara Gomes, não é minha parente, mas é gente boa também. Ela é bacharel em direito, ou seja, é professora de direito, né? Ela não atua como advogada, mas são mulheres que entendem bem aí a área jurídica. E eu tô falando da Das Marias. Isso mesmo, porque Das Marias tem um X e um S, gente. É o coletivo jurídico voltado para as mulheres. E nós vamos fazer um bate-papo aqui com elas, destacando aqui também o Agosto Lilás, que é um mês dedicado à campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E vamos fazer um encerramento aí, né, desta campanha. Então, vamos conversar com elas. Primeiro, eu quero agradecer a participação de vocês, desejando boa tarde. Silvana Lins, boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde boa a tarde. Todos os ouvintes da Gabriela FM. É uma satisfação enorme voltar a esta casa, que dá voz, né, a tantas pessoas.
Boa tarde também a Carol Braulio.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa rádio que é sucesso em audiência.
Boa tarde também a Nárjara Gomes. Seja bem-vinda.
Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, aos homens distintos e mulheres lindas e maravilhosas que se dizem Marias.
Gostei. Boa tarde também a Lara Cauarque. Seja bem-vinda também.
Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bem, vamos começar então o nosso bate-papo. Uhum. Quem vai explicar para nós primeiro o que é o Das Marias, esse coletivo jurídico voltado para as mulheres? A doutora Carol? Pois não, Carol, explica para nós. Como é que surgiu o Das Marias?
Então, Kátia, então, ouvintes, o Das Marias surge em fevereiro deste ano, quando quatro professoras que se cruzaram em vários momentos da vida resolvem se unir para representar todas as mulheres. Sejam essas mulheres brancas, essas mulheres pretas, essas mulheres vermelhas, essas mulheres de qualquer orientação sexual. Né? Nós nos reunimos para que pudéssemos, através da educação, formar uma consciência transformadora. Porque todas nós temos formação jurídica, mas, acima de tudo, temos formação na docência. E nós acreditamos que, a partir da educação, podemos transformar, podemos mudar a realidade, né? Mudar a consciência que se tem a partir de diversos assuntos, especialmente relacionados à violência contra a mulher. Então, nos reunimos, projetamos um sonho e esse sonho se concretiza neste ano, em agosto, em 11 de agosto deste ano.
Pois é, quando eu soube, né, descobri ali no Instagram o Das Marias, eu achei muito interessante. Falei, não, eu preciso convidar essas mulheres para bater um papo com a gente aqui. E aí, a partir do dia 11 de agosto, surgiu o Das Marias, né, o coletivo jurídico voltado para as mulheres. Aí eu pergunto, uma mulher que está numa situação complicada, falando popularmente, né, que vem sofrendo com agressão, com agressões, seja ela física ou moral ou patrimonial, podem procurar o coletivo? Quem explica isso para nós? A doutora Silvana?
Bom, Kátia, na verdade nós somos um coletivo jurídico-educacional. Então a gente vai trabalhar com cursos, com palestras, com mentorias, com uma concepção diferente do que se vê a respeito do direito. A gente não pode fazer esses atendimentos individualizados por conta dos conselhos de ética, tanto da advocacia quanto da psicologia, etc. A gente não pode incorrer no erro de fazer esses atendimentos que são vedados. Mas a gente consegue orientar essas pessoas a procurar os profissionais e a gente busca fazer com que esses profissionais, sim, tenham essa visão diferenciada a partir da perspectiva de gênero.
E o que eu achei bacana, então, doutora Silvana, por exemplo, faculdades, escolas, né, instituições aí de ensino, ou órgãos públicos, por exemplo, ou até mesmo empresa privada, pode procurar o grupo para sempre fazer ministrar palestras, por exemplo, né?
Com certeza absoluta, nós estamos abertos, a gente está lançando uma plataforma digital, parte das nossas atividades vai ser online e a gente vai ter atividades presenciais também. A gente pode aqui, a gente tem uma produtora, mas a gente pode dar um spoilerzinho de algumas coisas. E a gente está conversando, por exemplo, com uma empresa que tem uma quantidade muito grande de homens empregados. E aí a gente vai falar para esses homens, para que eles consigam compreender e parem de pensar, por exemplo, que R$200 de pensão alimentícia é mais do que suficiente, etc, etc, que a gente já sabe. Então, é nesse sentido que a gente pretende trabalhar.
Que bacana. Então, eu pensei em convidar as das Marias também para a gente falar um pouquinho aí do Augusto Lilás, né? Já que elas entendem bem a área jurídica, estão aí sempre prontas para defender e proteger também as nossas mulheres, né? Com bastante informação. Aí eu gostaria de conversar com a doutora Lara Cauarque, fazendo esse encerramento aqui do mês de agosto, né? Agosto Lilás, essa campanha, para quem não conhece, é um mês dedicado à campanha da conscientização da violência contra a mulher. E a doutora Lara já defendeu, sim, mulheres, né? Ou defende ainda, que infelizmente já sofreram com a agressão, não é isso, doutora?
É uma causa de vida, né? É minha causa de vida. Eu trabalho com violência contra a mulher desde 2009, quando eu formei. Então, aí já vai um tempo, 12 anos trabalhando com violência.
Vamos explicar para as mulheres o que é a agressão contra a mulher. Vamos. Porque tem gente que acha que é apenas quando ela sofre uma agressão física, quando ela toma um tapa ou um soco. E não é bem assim.
Não.
A gente... vamos definir o que é um relacionamento abusivo, por exemplo.
Vamos. Então, a gente precisa saber que existem vários tipos de violência. A violência física é aquela que fica marcada, o que a gente vê. A violência psicológica é aquela mais sutil. Ai, não vai fazer alguma coisa, não vai vestir tal roupa, não vai para determinados lugares. Aí você tem a violência patrimonial, não vai trabalhar. Ou então, se a mulher trabalha, eu fico com dinheiro, eu fico com cartão porque ela gasta demais, porque a gente está construindo, porque sou eu que vou gerenciar, né? Aí nós temos a violência sexual, que a gente vai falar também. Não é só do estupro, mas é também o estupro, mas a gente vai pensar assim, não posso ter filhos, e aí... função de mulher ter filho, então não quero ter filhos, ser tirada a opção da mulher, né, de a quantidade de filhos, de ter filhos, de ter uma relação sexual protegida ou não, através da camisinha, né, que a gente tem, inclusive, uma das formas mais novas de violência, chama sexling, o que é a retirada da camisinha no momento da relação sexual sem consentimento.
Sem consentimento da mulher.
Da mulher. E a violência moral, né, que talvez seja aquela que, com a violência psicológica, seja a mais comum, porque nós estamos acostumados à violência. Então, feia, gorda, piriguete, todos aqueles nomes, assim, esse aqui é o que a gente pode falar, mas sim, tem outros que a gente não piores, pode falar, né? Piores, e que a gente acaba se acostumando, porque a gente escuta isso muito, mas é uma forma de violência. Né? O que seria um relacionamento tóxico? O que é um relacionamento abusivo? É todo relacionamento que me coloca num lugar em que me deixa triste. Exatamente. Ou que me coloca num momento de aflição. Aí eu sempre digo à minha cliente assim, ó, em que momento que você pensou, não vou fazer isso não, senão o fulano vai ficar triste. Não vou fazer isso não, senão eu vou receber uma bronca. Então não vou fazer isso não, senão ele vai ficar 2 dias sem falar comigo. Então isso é um relacionamento tóxico, né? Não, é porque fulano fez birra. Mas observe, um homem de 20 anos fazer birra é natural para uma criança de 5 anos que não sabe gerir as emoções. Mas para um homem, não vou falar não, senão ele vai ficar sem falar comigo.
por exemplo, no todo qualquer relacionamento tem que existir a liberdade. Cada um tem sua vida profissional.
De fazer o que você quiser.
De amizade, você tem o direito de estar com seus colegas de
Sim.
trabalho ou com seus amigos. E tem homem que sufoca a mulher. Não
tem, é a primeira
isso.
coisa que faz, né? Ó, não quero que você saia com fulana, que sua amiga é solteira, mulher casada não pode sair com mulher solteira. Aí diz, não, ó, ela não é sua amiga, não, rapaz. Se eu quisesse, eu já tinha pegado essa mulher. Imagine, é pra lhe deixar sozinha, sozinha o suficiente pra que você tenha uma vida que é voltada pra essa pessoa. Né? Então, como é que eu faço? Como é que começa a fazer? Eu começo a retirar as amizades dessa pessoa. Eu começo a sair da família. Ou então começo a convencer a família dessa mulher que quem não presta é ela. Então, isso é um relacionamento tóxico. É uma relação abusiva. E a gente fala de um relacionamento tóxico, de uma relação abusiva entre homem e mulher, mas também dentro da família.
Isso.
Né? A minha mãe que não acredita em mim, o meu pai que não me deixa fazer as coisas, o meu irmão que em algum momento me bate. É um relacionamento tóxico. A gente fala de qualquer relação humana, qualquer uma.
Pois é, a gente conversando aqui no Jornal do Meio Dia com essas advogadas, essas mulheres do Grupo das Marias, esse coletivo jurídico, e a gente vê que nos últimos anos tem surgido ferramentas, né, para combater, para dar à mulher algum poder de combate a essas agressões. Tem as delegacias das mulheres, tem ações voltadas para isso.
Uhum.
Mas como a doutora Carol falou, a educação eu acho que é fundamental, que vai querer uma conscientização da mulher poder evitar e que uma determinada agressão, né, um determinado relacionamento abusivo siga adiante. Então, essa educação e conscientização é fundamental para vocês?
Sim, a educação é fundamental. E eu acredito que formar multiplicadores é a melhor forma de combate.
Vamos falar com a Nárjara, né? Ela que é professora de Direito, e a gente aproveita para pegar esse gancho aí, professora, nessa questão da educação, né? A educação acho que é o caminho para tudo, né?
Sim, para tudo, gente. Essa é, como Lara tem uma opção de vida na defesa da mulher, essa é a nossa opção de vida enquanto das Marias. A opção de vida das Marias é educar para um mundo melhor, para pessoas melhores, para um homem melhor, para uma mulher melhor e, consequentemente, uma sociedade melhor. Eu gostaria que cada homem, cada mulher que está nos ouvindo agora, me ouvindo particularmente agora, pense o seguinte: neste exato momento, uma mulher está sendo estuprada. Nesse exato momento, uma criança está sendo violada na sua intimidade. Kátia, eu estou diante de um homem aqui, bem de frente para mim, um homem de uma voz bonita. Quem disse que esse homem não é bonito?
Obrigado.
Né? É um homem de uma voz bonita. E essa voz bonita reverbera para a gente entender que tem uma dor também masculina. Ontem eu fiz um post numa rede social minha, e foi um post muito interessante, que eu falava da necessidade da gente se educar. Primeiro, a gente se conscientizar, se educar, refletir sobre a violência também sofrida pelos homens, especialmente os nossos meninos na primeira infância.
Uhum.
E tudo isso passa por uma educação. Educação da mãe, do pai, da gente fazer da nossa casa realmente uma primeira escola, uma escola aberta para acolher essa criança, esse homem. E nós tivemos a minha reação ontem, foi muito interessante, porque eu tive 20 homens no direct falando comigo. Alguns davam parabéns, batiam palminhas, outros diziam o seguinte, dois disseram o seguinte: eu tenho vergonha de falar sobre isso. E quando a gente fala de violência contra o homem, a gente está falando, consequentemente, de violência contra a mulher. Porque a violência que esse homem, que esse menino sofreu na primeira infância, vai reverberar, primeiro, para uma mulher também, que pode ser maltratada por ele, porque ele sofreu. Olha como a questão da educação, da gente entender o processo. Ele sofreu uma opressão de um adulto na sua primeira infância. Como isso vai reverberar para ele na fase adulta? Consequentemente, em traumas.
Uhum.
Poucos homens conseguem passar por um trauma desse, é imune, incólume. Todos vão reverberar. E como isso reverbera para a mulher? Ele pode ser um homem também abusador.
Isso.
Ele pode ser um homem que oprime a mulher. Ou seja, toda a sociedade, todo o tecido social vai estar rasgado. E é preciso, pai e mãe, Quem está falando aqui é uma mulher de 56 anos, que tem um filho de 27 e outro filho de 11. É preciso que eu, pai, mãe, que também fui abusada, eu também sofri abuso na minha infância, eu também sofri abuso na minha adolescência, eu consegui passar por esse processo, mas tem mães e tem pais que não conseguiram. É preciso a gente procurar ajuda. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro sabendo que todos nós somos corresponsáveis por essa sociedade. Entenda o processo que está passando. Procure ajuda. Tem ajuda psicológica, tem ajuda espiritual. Também, sim, também, Kátia. Vamos trabalhar tudo isso. Mas vamos nos educar. Vamos abrir a nossa cabeça para falar sobre sexualidade, para educar as nossas crianças, para se proteger. Proteger de quem? De nós mesmos. Quando eu rezo, eu peço a Deus: Deus, protege meus filhos, inclusive de mim mesma.
Muito bom. E quando a gente fala de campanhas como essa, né, gente, o Agosto Lilás, eu queria ouvir a opinião de vocês da importância, né, de campanhas como essa, que é dedicado, um mês dedicado à conscientização aí, em relação à agressão contra a mulher. Porque, infelizmente, né, o que existe ainda, os dados estão aí, gente, de feminicídio, né? E olha que hoje em dia a gente fala mais sobre o assunto, né? Existem redes de apoio. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância de campanhas como essa do Agosto Lilás. A doutora Carol vai falar para nós?
Então, Kátia e ouvintes, a campanha do Agosto Lilás, ela é extremamente importante. Ela traz a conscientização durante o mês sobre o que é ser mulher, como essa mulher, durante todo o processo histórico, ela é violentada, quais são as formas de violência que hoje a mulher perpassa, que, como Lara falou, não é só violência física ela é o extremo, mas essa mulher vive um ciclo de violência dentro de uma relação, e aí o estopim é a violência física, né? E a campanha educa e faz com que, durante o mês de agosto, nós falemos muito sobre violência. Mas é importante a gente compreender que não é só no mês de agosto que as mulheres são violentadas, que não é só no mês de agosto que é preciso falar sobre violência. É durante todo o mês, todos os meses, todo o ano. Nájera falou algo que é extremamente importante. A todo minuto, uma mulher sofre algum tipo de violência. E isso não se encerra em agosto. Agosto é um mês simbólico. Agosto é um mês que a gente dá voz, que a gente pulveriza esse conhecimento. Mas as vozes das mulheres violentadas, as vozes das mulheres que lutam por outras mulheres, não podem se ater a agosto. Todo mês precisa dizer que uma mulher morre, que uma mulher apanha, que uma mulher, ela vai fazer tratamento psicológico porque ela tem as suas forças limitadas, simplesmente porque o marido, o companheiro ou alguém diz que ela não é capaz. Então, assim, que nós compreendamos, agosto é um mês simbólico, mas que esse simbolismo esteja presente em todos os nossos dias, em todos os meses do ano. Porque a cada dia uma mulher chora, a cada dia uma mulher padece, todo dia.
E por falar em uma mulher que padece, eu não esqueço um caso de violência, de agressão contra a mulher, que a doutora Lara pode falar sobre isso, porque eu, quanto jornalista, repórter, acompanhei na época o caso de uma mulher em Itabuna que foi atropelada, né, pelo companheiro, ou era ex-companheiro, a doutora Lara vai confirmar. E essa mulher ficou muito tempo internada. E, resumindo, esse homem foi condenado, né? E assim, a gente vê muito, escuta muito de mulher falar assim: ah, pra que eu vou procurar a polícia, a justiça? Porque geralmente não existe justiça nesse caso. Mas existe sim, a justiça tá aí pra fazer valer a justiça nesses casos, né, doutora Lara?
Esse caso foi um dos casos mais marcantes que nós tivemos. Foi uma tentativa de homicídio, ele foi punido com 11 anos e 4 meses. Na verdade, uma dupla tentativa de homicídio por conta da outra moça que estava na moto junto com ela. Então, ele foi punido pelas duas. Ele responde em liberdade, ele teve o direito de recorrer em liberdade, porque já desde 2011 esse processo corre com ele em liberdade. Então, ele responde em liberdade. Mas o que eu posso dizer é assim: os números alarmantes da violência que nós temos hoje, eles são muito menores do que eles de fato são. Porque só chega ao conhecimento da justiça um número muito pequeno. Então a gente, ah, mas a violência vem crescendo. Não, gente, ela sempre foi grande. Ela sempre existiu. A grande questão é que hoje nós temos educação suficiente para o vizinho ligar, para a avó ligar, para a tia ligar, né? Para a mulher, num ato de desespero, ligar, pedir por essa ajuda. É, né? Um número muito pequeno ainda, é um número quase que 10% do que é a realidade efetiva. Então, quando a gente diz existe justiça, existe também a dificuldade, que a gente sabe, de acessar a delegacia da mulher, sabe? De sentar e ter um homem averbando. Existe a dificuldade, mas também existe a mulher advogada que está ali ao lado. Né? Hoje, nas DEAN, já existe uma sala das comissões da mulher, da OAB, mas o que eu digo é assim, ó, procure ajuda. Então, sofreu, não sabe o que está acontecendo com você, procure alguém que possa lhe orientar. Porque não é só o trabalho do advogado. Essa mulher precisa do trabalho do psicólogo, da assistente social, muitas vezes de um trabalho de saúde, porque tem os dentes quebrados, porque está com o maxilar torto, porque numa relação sexual teve o perinho rompido. Então, o trabalho com mulher é sempre um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, né?
Olha, eu confesso a vocês que eu ficaria aqui a tarde toda batendo papo com elas, porque primeiro que é um assunto muito extenso, muito amplo, né? É, gostaria, inclusive, de abrir espaço para as nossas ouvintes fazerem perguntas, os nossos ouvintes de modo geral, só que por conta desse horário eleitoral gratuito no rádio, a gente ficou com um tempo muito curto no Jornal do Meio-Dia, né? E aí a gente vai ter que encerrar o programa, mas eu quero agradecer muito aqui a participação das Marias, tá? Doutora Silvana Lins, doutora Carol Braulio, doutora Lara Cauarque, que são advogadas, e também a Nárgera Gomes, ela que é professora de Direito, né? Bacharel em Direito. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês aqui no Jornal do Meio Dia. Tem mais alguma colocação para fazer, Nárgera?
Eu quero só agradecer. Quero só e muito agradecer a todos vocês essa oportunidade. É dizer que nós tivemos momentos muito difíceis aqui. Nós falamos temas muito sensíveis. Mas se eu falo de dor, me permitam também falar de esperança. E existe uma esperança, sim. Existe esperança para o abusador. Existe uma esperança para a vítima. Existe uma esperança para a sociedade. A gente está trazendo uma proposta, um novo jeito de falar sobre direito. É um jeito com amor, é um jeito com justiça. Mas tudo isso passa por uma conscientização. Autoconhecimento. O que, que é isso? É a capacidade de você se olhar e perceber se aquilo me traz desconforto, se aquilo faz sofrer a pessoa que está do meu lado, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, peça ajuda. Então, se eu falo de dor, Kátia, eu tenho que falar de esperança também. E existe uma esperança. Carol fala uma coisa muito interessante. O homem tem que ser humano.
Sim.
É contraditório isso? Não. É paradoxal? Não. Nós temos que humanizar as relações humanas. Senhores, nós não nascemos para esse espaço. O nosso lugar é um lugar de luz. Temos sombras. O homem é composto de sombra. Nós somos silêncios e somos sonhos, nós somos luz e somos sombras, mas nossas luzes têm que prevalecer. A gente tem que aceitar as nossas sombras e saber que nós não somos só isso, nós somos muito mais que isso. Então, nesse Agosto Lilás, a gente encerra esse Agosto Lilás das Marias, encerra esse Agosto Lilás dizendo: há esperança, sim. Se há esperança, há uma sociedade, há uma gente nova, há uma gente linda para ser construída. Então vamos junto, procura ajuda, a gente está aqui, tem muita gente boa fazendo muito bom trabalho. Gabriela está fazendo um excelente trabalho aqui, parabéns, viu, pessoal?
Obrigada.
Ó, beleza para vocês.
Parabéns a vocês especialmente, porque muito interessante mesmo este coletivo, e eu quero que cada uma fale, deixe aqui as suas colocações finais. Doutora Silvana Lins, por gentileza.
Bom, a gente gostaria de agradecer, né, a audiência, gostaria de agradecer a atenção e nos colocar à disposição para outros convites, para outros encontros, né, para outros horários, para que a população tenha acesso. Gostaria de convidar todos os ouvintes que nos procurem também nas redes sociais, no Instagram, @das.marias, daz.marixs, das Marias.
Marias, isso mesmo. E doutora Carol?
Então, Kátia, obrigada pelo espaço, obrigada aos ouvintes da Gabriela por nos permitirem falar desse nosso projeto, que agora é um projeto real. Estamos aqui porque acreditamos que precisamos humanizar as relações humanas, sejam essas relações que estão nas sombras, como Nájera disse, sejam essas relações que precisam vislumbrar um novo horizonte, e por acreditar na educação, nessa educação humanizada que o Das Marias existe. Doutora, vem com a gente.
Doutora Carol, como é o nome da sua mãe?
Janil.
A doutora Janil, que é advogada também, acompanha muito o Jornal do Meio Dia, viu, Marcos? A gente tem que mandar um abraço para ela.
Abraço para a doutora
Janil.
Está
lá em Itacaré, não é isso?
Está em Itacaré, ouvindo vocês todo o meio-dia.
Oh, um beijo, doutora Janil, um beijo pro povo de Itacaré, muito obrigada pelo carinho. Doutora Lara, por gentileza, faça suas colocações finais aqui.
Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito a oportunidade, e eu queria falar para você, especialmente mulher que esteja nos ouvindo, procure ajuda. Não é normal dormir soluçando, não é normal dormir chorando, não é normal se esconder no banheiro para chorar. Então procure ajuda, procure uma rede de apoio, procure suas amigas, sabe? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem para mudança é procurar ajuda, porque ninguém nasceu para ficar triste, ninguém.
Eu acho que todo mundo nasceu para ser feliz e ter uma vida de paz.
Com certeza. Que as mulheres, né, sejam fortalecidas, procurem isso, essa consciência, né, o estudo. E a gente está aí para dar esse apoio, né, Kátia?
Com certeza. Contem sempre com a Gabriela FM. No caso aqui, eu e Marcos, que apresentamos o Jornal do Meio Dia, contem sempre com o Jornal do Meio Dia. E a gente vai trazer vocês aqui outras vezes. Vamos, principalmente sim, quando o jornal voltar para o horário normal, né, Marcos? A gente tem mais tempo para bater um papo com vocês e deixar os nossos ouvintes bem informados. Muito obrigada mesmo, né? Cada um aí dando um jeitinho na sua agenda para estar aqui conosco. Obrigada, doutora Silvana Lins, doutora Carol Braulio, a Nájera Gomes, doutora Lara Kawarki. Muito obrigada, obrigada mesmo. Kiara, um beijo pra você. Obrigada, viu? Ela faz a produção da Das Marias. Quem quiser entrar em contato com vocês, tem o Instagram, @das, que é D-A-Z, ponto, Marias, M-A-R-I-A-X-S, tá? Quer divulgar algum telefone, gente?
Não, acho que só o Instagram.
Só o Instagram, só tá o Instagram, bom, né? Pronto. E chama lá as meninas, com certeza vocês vão ter a resposta aí, vai ter o retorno, tá bom? Muito obrigada mesmo, ótima tarde a vocês. Bem, a gente vai rapidinho finalizar aqui, mas antes resumir aqui umas informações, Marcos Bezerra, para os nossos ouvintes. Olha, vamos falar aqui rapidinho sobre uma operação da Polícia Federal que cumpre mandados em operação contra garimpo ilegal de ouro na Bahia. A Polícia Federal cumpre 12 mandados de busca e apreensão em uma operação contra o garimpo ilegal de ouro nas cidades de Cansanção e Monte Santo, ficam no norte da Bahia. A ação foi iniciada na manhã de hoje. Sobre o Caixa, a Caixa paga benefícios, né, Marcos? A taxistas inscritos aí na segunda etapa do programa, né?
É isso. A Caixa Econômica acreditou hoje, dia 30, a primeira parcela do benefício taxista dos 31.800 beneficiários incluídos na segunda etapa do programa federal. Os motoristas vão receber 6 parcelas mensais de até R$1.000 cada. Os 2 pagamentos deste mês correspondem aos benefícios de julho e agosto. Tem direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022.
E sobre a lei que obriga aí agora a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, foi aprovado, não é isso? No plenário da Câmara?
O plenário do Senado, perdão, aprovou na segunda-feira ontem o projeto de lei que derruba o chamado rol taxativo para a cobertura de planos de saúde. Pelo texto, os planos de saúde poderão ser obrigados a financiar tratamentos de saúde que não estejam na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Kátia.
Que bom, né? Eu tenho certeza que tem muita gente comemorando essa questão. Bem, nós encerramos aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h26, tá? Com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde a todos, boa tarde a Marcos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.